As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A freguesia de Além da Ribeira Pedreira viu aprovada uma candidatura ao Programa de Desenvolvimento Rural na ordem dos 430 mil euros, basicamente 3 anos de orçamento daquela junta do Conselho de Tomar. Está em causa um valor de 386 mil euros, fundo perdido, verba, com a qual será possível intervencionar cerca de 245 hectares de área florestal da freguesia. A desmatação e a redução de densidade de podas de formação serão as intervenções para além da rede viária florestal, ou seja, estará em causa a reabilitação de povoamentos identificados pela entidade competente como estando em más condições vegetativas, potenciando riscos ambientais graves, designadamente manchas de povoamentos florestais resultantes de regeneração natural após incêndio, com densidades excessivas e povoamentos instalados em condições ecologicamente desajustadas. Alexandre Horta, o presidente da citada União de Freguesias, explicou para a ERT aquilo que está em causa.
A Junta de Freguesia já há uns anos esta parte que tem grande preocupação com as questões da floresta. Pronto, exemplo disso é a ZIF que nós estamos a tentar implementar já há 2 anos e que muito em breve estará concluída. Esta candidatura vem na sequência de outra que há 2 anos não tivemos a oportunidade de ser aprovada, portanto desta vez conseguimos. Pronto, sendo a nossa freguesia 80% rede Natura 2000, ajudou este desfecho bastante favorável. O que nós esperamos destes resultados? Esperamos que a nossa floresta fique mais ordenada, esperamos reduzir a massa combustível e assim prevenir incêndios florestais. Esperamos também que as margens da Ribeira da Póvoa e do Rio Navão sejam um pouco desinfestadas de canaviais. Portanto, grosso modo, são estes 3 objetivos e também ajudar os proprietários a limpar os terrenos, a fazer podas seletivas e desmatações a preço reduzido.
Sr. Presidente, tal como sublinhou, e bem, há aqui uma componente que não deixa de estar associada a todo este trabalho que tem a ver com essa prevenção de incêndios, com essa garantia da sustentabilidade ambiental. Este é um trabalho para se fazer em quanto tempo?
Bom, tem que dizer tudo para ver que estes trabalhos decorram durante os próximos 2 anos. Portanto, são 246 hectares de intervenção, que tem aqui uma carga não só de trabalho de terreno, mas também burocrática pesada. Portanto, só para terem uma ideia, nós tivemos que contratar, estamos em fase de contratação de uma empresa que nos fará apoio na contratação pública, porque isto tem que ser através de contratação pública e haverão mais que um concurso público e pronto, tem que ser 2 anos porque é um trabalho de grande moto.
E no final desses 2 anos, o futuro estará garantido?
Obviamente, quem é conhecedor desta área da floresta, isto nunca é um trabalho concluído. Portanto, esta intervenção é uma chamada intervenção em bruto, digamos, vamos atuar em situações onde a floresta nunca teve intervenção nos últimos 20 ou 30 anos, onde há grande densidade florestal, portanto, é uma operação de fundo. Obviamente, nos próximos anos terá que haver a manutenção, mas de qualquer forma, já é uma grande ajuda para este ataque inicial a esta diminuição de densidade e desmatação e poda seletiva.
Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve na quarta-feira um homem de 33 anos de idade, carpinteiro, suspeito da prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, ocorrido na zona de Minde, Alcanena, em junho deste ano. Na sequência de várias discussões ocorridas entre familiares, na data dos factos, o arguido, munido de uma arma branca de grandes dimensões, desferiu um golpe na vítima, um homem de 28 anos de idade, na zona esquerda do tórax, com perfuração da pleura e fratura de uma costela, colocando-o em perigo de vida. Após a prática destes atos, o arguido, acompanhado do seu irmão e também suspeito nos factos em investigação, deslocaram-se para a residência deste último, levando consigo a arma do crime. O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes, ficando sujeito à medida de coação de apresentações trissemanais em posto policial.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, deteve no passado dia 8 um homem com 61 anos de idade pela prática do crime de violência doméstica no concelho de Almeirim. No âmbito da investigação do crime de violência doméstica, os militares apuraram que o suspeito exercia violência física e psicológica sobre a mulher de 49 anos, chegando mesmo a ameaçar de morte a vítima com recurso a diversas armas. Na sequência das diligências, foi dado cumprimento a um mandado de detenção e a um mandado de busca domiciliária, que resultou na apreensão de uma arma de ar comprimido, uma arma de alarme, 34 cartuchos, uma faca, uma moca e também umas matracas. O detido permaneceu nas instalações da guarda até ser presente no dia 9 de outubro ao Tribunal Judicial de Santarém, tendo sido aplicada a medida de coação de proibição de contacto por qualquer meio com a vítima e a frequência de sessões de aprendizagem para lidar com o sentimento de ciúme.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Agrupamento de Escuteiros 44 de Tomar promoveu a apresentação do programa das comemorações dos 75 anos desde o início do escutismo no Conselho Nabantino. Foi na sede da instituição, na Rua Alfredo da Meia Pereira, onde houve registro para a presença de dezenas de pessoas que lutaram a sala principal do agrupamento, com nota de destaque para a presença do vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, que fez questão de se associar a este arranque simbólico do período comemorativo. A ERTS também marcou presença na sessão, altura em que falou com Paulo Francisco, o rosto principal do agrupamento 44, que lançou um olhar sobre o que está perspectivado para as referidas comemorações.
Durante todo este ano, vai de agora até ao verão, ao próximo verão, vamos, com vários eventos, comemorar esses 75 anos de escutismo na cidade de Tomar.
E algum, entre esses eventos, há algum que se possa distinguir?
Pronto, nós temos principalmente várias atividades. Vamos fazer já agora no dia 9 de novembro, 1 de agosto, aberta à população na Praça da República, em que queremos mostrar que estamos cá e queremos conviver um pouco com a comunidade local. Depois temos 3 colóquios ao longo do ano, um em meados de fevereiro, outro em abril e outro na véspera da São Celente, que vamos fazer das comemorações, que é no dia 4 de julho, no Salão Nobre da Câmara. Na Biblioteca Municipal vamos ter esses 3 colóquios, com 3 temas diferentes, um mais aberto aos escuteiros, outro mais aberto à comunidade local e outro para todos, inclusive os antigos escuteiros, etc. De qualquer modo, a porta está sempre aberta para essa participação. Depois temos, no dia... no final de junho, uma corrida de jangadas, uma teatro com jangadas à antiga, no Rinabão, com os escuteiros. Vamos convidar os escuteiros de todo o país. Pronto, os que vierem estarem cá, mas vamos encher a cidade de escuteiros. Temos uma peregrinação a Fátima, mais à escuteiro. Gente, é um trilho, vamos com um trilho, vamos por a penada de Charles Alcatroadas. Tem a Fátima também em junho. E vamos ter uma exposição durante 15 dias, desde o dia meados de junho até ao aniversário. Depois ainda não sabemos o local, será ou na Levada, no Complexo Levada ou na Casa Vieira Guimarães, ainda não está definida. Basicamente são estas as grandes atividades, pois temos as nossas atividades regulares ao longo de todo o ano, todos os sábados iremos participar, aqui nos nossos locais, como regionais e outras.
O Instituto Politécnico de Tomar é uma das instituições abrangidas pelo programa Mais Superior, com bolsas com o valor anual de 1.700 euros. O programa Mais Superior é uma medida que visa contribuir para a plena utilização da capacidade do ensino superior público, incentivando e apoiando a frequência de instituições com menor procura, por se encontrarem sediadas em regiões do país com menor pressão demográfica. O programa Mais Superior tem como objetivos promover a coesão territorial pela atração de população jovem para regiões em perda demográfica, reforçando a contribuição de todas as universidades e institutos politécnicos para o desenvolvimento regional e incentivando a fixação de futuros diplomados nas regiões mais desfavorecidas do país e utilizar melhor a capacidade educativa instalada. O prazo para candidatura à atribuição de novas bolsas de mobilidade decorre até 15 de novembro deste ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente da União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira disse à ERTE que está bem encaminhado o processo para que possa avançar em breve a requalificação da antiga escola EB1 da Póvoa, onde se pretende instalar um centro natureza e que surge na sequência do orçamento participativo ganho pela freguesia, vai para 3 anos. Adjudicada em meados de setembro à empresa Pedcão, Construções Limitada, a requalificação do edifício terá um custo superior a 100 mil euros, sendo que nesta fase, como referia Alexandre Horta, aguarda-se que o município de Tomar proceda à consignação e contratação da obra.
Alguns atrasos e alguns percalços, pensamos que estamos no bom caminho para a concretização da obra. Portanto, como já é público, a empreitada está adjudicada, a empresa Pedcão Construções. O último contacto que tivemos com a Câmara Municipal, que é a dona da obra, é que estaria em fase de contratação com o empreiteiro para uma posterior consignação da obra. Portanto, esperemos que não demore muito para o início dos trabalhos.
Este é um edifício que está, digamos, algo degradado, mas que, cuja intervenção vai significar um novo equipamento para a freguesia.
Sim, é verdade. Pronto, isto é uma recuperação de uma antiga escola. Está em muito mau estado, é verdade. Mas, pronto, com o projeto que temos em cima da mesa e com o que está previsto fazer, pronto, vai ficar, pensamos nós, que é um equipamento de grande importância, quer para a freguesia, quer para o concelho. Portanto, isto é uma obra que, para além do valor que a Câmara irá pagar pela obra, digamos, tem também uma intervenção, uma ajuda da Junta de Freguesia, porque, como o valor seria a verba atribuída ao orçamento participativo, a Junta predispôs-se a dar uma ajuda, o seu contributo, e vai fazer parte da demolição para que os encargos encaixem no valor do orçamento participativo.
A que é que se vai destinar o espaço depois de recuperado?
O espaço vai ser essencialmente dividido em 3 partes. Uma parte que nós chamamos de área pública, onde terá uma recepção, onde terão expostos alguns objetos das grutas da freguesia, onde estarão alguns meios audiovisuais para a recepção das pessoas, onde estará também algum apoio aos circuitos a implementar, os percursos pedestres do BTT. Uma segunda área, que será uma área central, que é uma área de camarata, com capacidade para 8 pessoas, portanto são 4 beliches que terão capacidade para 8 pessoas. Para uma terceira parte, que é a parte de balneários e arrecadações, isto no edifício, portanto, na parte exterior também terá uma mini estação de serviço para apoio a BTT.
A Câmara Municipal de Oranha aprovou recentemente, em sede de reunião de Câmara, um conjunto de alterações às rotas do transporte a pedido no Conselho de Oranha, com o objetivo de promover uma maior adesão da população ao serviço. Estas propostas agora aprovadas consistem essencialmente numa simplificação dos circuitos existentes, subdividindo-os em circuitos mais simples, para que sejam mais apelativos para os utentes. Foram revistos os circuitos de Cercal Urqueira, Cercal Olival, Spit, Freixendo Oeste, Matas, Rio de Couros, Casal dos Bernardos, Ceiça, Mercado de Orém, Zona Oeste e Mercado de Orém, Zona Este. Para além disso, e uma vez que entretanto tinham existido modificações nos horários dos centros e extensões de saúde, foram também alterados os dias de prestação do transporte para os serviços de Alburitel, Cercal Olival, Spit, Freixendo Oeste e Matas. Por outro lado, foi ainda eliminado o serviço de transporte para o Agroal, uma vez que não existiu qualquer procura para o mesmo. O serviço de transporte a pedido é um projeto implementado em conjunto com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que tem como principal objetivo criar soluções de transporte público para espaços urbanos de baixa densidade e com objetivos prioritários de assegurar ligações às extensões de saúde da Zona Norte do concelho, tornando-os mais compatíveis com os horários das consultas médicas e mercados semanais de Orém e Freixenda.
Rádio Web, a primeira a informar.
São números de veras impressionantes e que demonstram o alcance da presença da vespa asiática na região, neste caso, em concreto, no concelho da Ferreira do Zêzere. Segundo uma contabilidade dos serviços da Proteção Civil daquele concelho, já foram identificados e removidos 84 ninhos num trabalho contínuo e que parece não ter fim à vista, tal a dimensão de uma praga que chegou para ficar. Importa referir que o município ferreirense tem sido um dos mais atingidos por esta praga e que mais tem trabalhado nesta área, nomeadamente na prevenção e agora na reação à descoberta de ninhos numa parceria com a empresa Enxame de Abelhas. Por aquilo que a redação apurou, estarão a ser descobertos entre 4 a 5 ninhos por semana no concelho de Ferreira do Zezer, número que não encontra qualquer paralelo ao nível dos concelhos do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi publicada a portaria em Diário da República que aprova a aplicação de uma taxa para quem tiver animais de companhia destinada apenas aos animais que ainda não tenham microchip registado. A taxa de 2,5€ cobre os anos de 2019 e 2020 e será aplicada a partir do final de outubro, altura em que donos de cães e gatos vão passar a ter de registar obrigatoriamente os seus animais de estimação no sistema de informação de animais de companhia. O registro vai conter a identificação do animal e do seu dono, bem como os dados sobre vacinas, e é obrigatório para todos os animais nascidos em território nacional ou nele presentes por um período igual ou superior a 120 dias. Esta prevê também a aplicação de coimas a quem não cumprir com a nova portaria e que vão do mínimo de 50€ a um máximo de 3.740€ para pessoas singulares e de 44.890€ para pessoas coletivas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Durante o mês de outubro estará patente na Biblioteca Municipal de Padre Manuel Antunes, na Sertã, a exposição de caricaturas de Carlos Laranjeira, em que o autor retrata a malta de cá, do nosso país, da beira-mar plantado, e a malta de lá, do além fronteiras. Tenta assim satirizar uma ação ou homenagear um indivíduo, fazendo-o sem qualquer preferência por classes, estatutos ou setores da sociedade. Carlos Laranjeira é um dos caricaturistas cartunistas da nova geração que tem tido mais destaque. É licenciado em Design de Comunicação e comemora este ano 29 anos de carreira. Em 1993, ganhou o primeiro prémio do Salão Nacional de Caricatura com a réplica do ex-presidente do Benfica, Jorge de Brito. Apesar de alguns dos seus cartoons lhe terem valido processo em tribunal, continua a utilizar o lápis da mesma forma. A exposição poderá ser apreciada até 31 de outubro na Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, na Sertã, no horário de funcionamento do espaço, de segunda a sábado, das 10h30 às 18h e de terça a sexta-feira, das 10h às 18h30. Encerra na terça e quarta-feira do mês, na parte da manhã, das 10 às 12h30. Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.